Hoje, 10 de outubro, é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data cai exatamente no Outubro Rosa, a campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de colo do útero. Muitas vezes, as vítimas de violência são pacientes em tratamento contra essas doenças. O que fazer nesses casos? Vamos conversar sobre o assunto com André Santos Pereira, que é advogado especialista em inteligência policial e segurança pública. André, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a toda a audiência.
André, de que formas a violência pode chegar a uma mulher que já está vulnerável ao se submeter a um tratamento oncológico?
Olha, o ciclo de violência contra a mulher tem algumas fases. A fase inicial desse ciclo é o aumento de tensão entre o autor e a vítima. Quando nós temos contextos mais complexos dentro, né, do cenário ali do relacionamento, essa tensão pode aumentar. Portanto, se a mulher está passando por um tratamento, as dificuldades familiares aumentam por diversas situações psicológicas do casal, isso pode afetar a relação e conduzir esse possível autor a escalar, ou seja, a aumentar essa tensão e realizar de fato a segunda fase da violência doméstica, propriamente dita, com a prática de algum ato de violência contra a mulher, que pode ser uma violência verbal, uma violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, enfim, de acordo com o que prevê a Lei Maria da Penha.
Ou seja, pelo que eu estou entendendo, talvez o companheiro ali que já tem a tendência, né, de talvez insultar a mulher, já tem episódios talvez até de violência, de agressão física. Quando há uma mudança na rotina do casal por conta do tratamento, porque isso afeta evidentemente a rotina do casal, né, ali daquele casal, por conta do tratamento que a mulher está se submetendo, ela fica mais vulnerável, fisicamente ela fica mais fraca, mais debilitada. Isso pode, já que ele tem essa tendência, ele pode passar para o próximo nível, seria isso?
Exatamente. E voltando ao primeiro nível, que você bem pontuou, esse indivíduo ele já tem uma tendência. E essa tendência é decorrente do preconceito estrutural na própria sociedade brasileira e também espalhada pelo mundo, da cultura machista. Estudos revelam que essa cultura de fato existe. Há uma tendência do homem achar que a mulher é um objeto de sua propriedade. E por diversos fatores culturais, isso pode fazer com que o homem tenha essa visão e, se ele não tiver freios morais ou até mesmo culturais do ciclo ali que o envolve, pode transformar isso na fase 2, que é a violência propriamente dita, né? Então, existe essa possibilidade dos relacionamentos serem conduzidos para essa fase 2, né?
Agora, André, quais os impactos para o tratamento contra o câncer de uma mulher vítima de violência? Ela já está vulnerabilizada por conta da doença, ainda tem mais essa carga emocional, até carga física, né? Quais os impactos que isso pode causar para a mulher?
A mulher, ela pode ter aí dificuldades em realizar o próprio tratamento, não tomar os medicamentos que sejam passados, enfim. Quando a gente observa a violência contra a mulher, dentro do ciclo de violência, conforme eu disse, né, fase 1, aumento da tensão, fase 2, a violência propriamente dita, fase 3 já seria a lua de mel, e eu posso explicar um pouco mais à frente. Mas durante esse período em que a mulher está realizando esse tratamento, ela está de fato abalada psicologicamente, ela está fisicamente numa situação difícil. que qualquer ação dela, tomada de decisão de não realização, de maneira consciente mesmo, de não realização do tratamento conforme ele é prescrito, né, pelos médicos, isso pode afetar realmente o tratamento como um todo e conduzir essa mulher a maiores dificuldades aí em razão da doença.
Nós estamos conversando com André Santos Pereira, que é advogado especialista em inteligência policial e segurança pública. O assunto, o casamento dessas duas datas, né? O Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, hoje 10 de outubro, e o Outubro Rosa, que é a campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de colo do útero. André, como utilizar a campanha Outubro Rosa no combate à violência contra a mulher, já que essas duas datas se coincidem?
É importante a conscientização, tanto em relação à doença em si, às mulheres realizarem, né, os exames necessários de prevenção, quanto trazer a ideia de que a mulher precisa de um tratamento 360, ou seja, não é só em relação à sua saúde, mas também da sua saúde física, mas também em relação à sua saúde psicológica, e que toda a sociedade seja conscientizada dessa nossa cultura machista. É, uma das perspectivas de solução para o problema da violência doméstica é a conscientização também dos homens. Então é importante ter um olhar para a conscientização dos homens em relação a essa cultura. O homem precisa primeiro admitir que tem essa perspectiva machista. Segundo, ele precisa realmente introjetar e se conscientizar de que isso de fato existe. É, precisa ser educado e, obviamente, nos casos em que ele ultrapassa a linha legal e pratica uma violência contra a mulher, ele precisa ser punido. Então, de um lado, nós precisamos conscientizar as mulheres de que elas podem estar sofrendo uma violência e, de outro lado, conscientizar os homens de que eles estão, sim, praticando uma violência, seja ela de ordem física ou até mesmo psicológica, moral, enfim. Então, essas duas frentes, elas são importantes e precisam ser adotadas de maneira conjunta.
André, então nós temos aqui mais um minuto aqui para a nossa entrevista, um pouquinho mais. Você durante a entrevista falou aí da chamada lua de mel, né, aí na escalada da violência doméstica. Queria que você explicasse, então, você que tem experiência no acompanhamento aí desses casos, né, como é que funciona essa lua de mel nessa escalada da violência doméstica?
Olha, eu trabalhei bastante tempo na Delegacia de Defesa da Mulher aqui em São Paulo, numa área muito populosa da Zona Leste. E era muito fácil de identificar esse ciclo de violência. A fase da tensão, em que o homem, por exemplo, proibia a mulher de ter contato com amigos, com familiares. E a segunda fase, a violência propriamente dita, quando ele agredia fisicamente, xingava essa mulher. E a terceira fase, que é a fase da lua de mel, é quando a violência ocorre, o homem, muitas vezes, de fato, arrependido ou para se livrar, quando a mulher procura a delegacia, para se livrar de um processo, enfim, para fazer com que fique tudo bem, ele pede desculpas, ele passa a ser amável e a mulher tem uma tendência a aceitar, né, em razão do vínculo afetivo com esse autor, tem uma tendência a aceitar essas desculpas. Eles passam um período bem, o casal fica bem, eles têm aquela lembrança de quando o relacionamento foi bom um dia e eles tentam novamente e a mulher dá essa chance. Mas, geralmente, a violência volta a ocorrer em razão de inúmeros fatores. Um deles é que, de fato, esse autor não havia se conscientizado ou até mesmo admitido que tenha praticado uma violência, né? Ele apenas fez isso, né? Buscou se retratar, buscou tratar essa mulher de uma maneira mais amável, apenas para se livrar da punição ou para reconquistar aquilo que ele entende que é um objeto seu, ou seja, a própria mulher. Então essa seria a fase da lua de mel, mas como a gente está falando de um ciclo, essa terceira fase da lua de mel, em algum momento, pode retornar para a primeira fase, que é o aumento da tensão e o ciclo se repetir.
Ok, André Santos Pereira, advogado, muito obrigado aqui pelas explicações, pelos esclarecimentos. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço.